Nós vamos fazer uma análise do atual momento da pandemia de Covid-19. Para nos ajudar nesta análise, estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá, com o cardiologista Afonso Akiyoshi Ozaki, doutor em ciências, está ao vivo com a gente. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde aos ouvintes.
Bom, uma pergunta que todo mundo se faz, né? A pandemia está no fim? Qual a opinião do senhor que acompanha estudos científicos, né, divulgados em todo o mundo?
Infelizmente, eu queria responder que está no fim, né? Mas, infelizmente, ela está bem longe de acabar, né? Então, assim, o Brasil sempre respondeu às curvas epidemiológicas, né, como se fosse um espelho dos outros países onde aconteceu primeiro. Então, assim, a Europa realmente tem sido atingida primeiro, e aí a gente vê Estados Unidos e depois Brasil. É assim que está acontecendo. E eles foram assim com as respectivas ondas. E, infelizmente, o que a gente viu, né, desde a sua detecção da cepa sul-africana, a Omicron, né, que acabou se espalhando muito rapidamente, a gente vê uma taxa de contaminação muito, mas muito alta, e a gente vê a taxa de contaminação ainda em valores superiores ao que aconteceu pré-vacina. Então,
a gente vai agora tentar... Deu. Agora sim?
Sim.
Bom, o que eu ia perguntar, o que eu estava perguntando, doutor, é o seguinte, é porque essa informação que o senhor deu aí no final da sua fala, de que os hospitais estão sendo pressionados agora, né, começa essa pressão ao sistema de saúde, é porque o que a gente tinha visto é que, graças à vacinação, as contaminações tinham até aumentado, mas não no mesmo ritmo as hospitalizações. Isso pode mudar, então?
Então, eu acho que a comparação, uma vez que foi utilizada pela Natália Pasternak, para os ouvintes ouvirem melhor, é perfeita, né? O brasileiro adora futebol. E eu acho que quando ela fez essa comparação, realmente é muito plausível da gente entender. Se a gente tem um goleiro bom, muito bom, só que se ele acaba tomando 5, 6, 7 gols, não necessariamente significa que esse goleiro é ruim. Porque para um goleiro ser bom, ele precisa que a defesa também seja boa, para que não seja vazada. Então, assim, a vacina não é perfeita. Óbvio, ela diminuiu muito o número de mortes, muito o número de casos, mas ela, embora também diminua a contaminação, ela não tem tanta efetividade na parte da contaminação especificamente. Então, assim, quando a gente tem uma explosão de casos com muitas pessoas sendo contaminadas, o que acaba acontecendo é que, imagine com um goleiro que perdeu, por exemplo, os 3 zagueiros. E os atacantes, no caso, o coronavírus, que está com uma taxa de transmissão muito alta, que é o que acontece com essa cepa, estão atirando várias bolas para os goleiros. Ele consegue defender uma boa parte, mas ele não vai conseguir defender tudo. É isso que está acontecendo, né? E aí, foi um estudo também que agora ele está sendo revisado, porque a Omicron realmente é relativamente nova. Então, a gente vai ter 2 estudos que, na semana passada, eles foram colocados para fazer revisão. Ou seja, eles possivelmente vão ser publicados, e aí eles estão em análise. E o que eles acabaram vendo? Realmente, a chance de você internar ou de adoecer com a Ômicron é menor do que com a Delta, quando você faz essa comparação. Quanto menor? 80% menor. Então, assim, se a gente tinha uma chance de internar com a Delta em torno de 10%, ou seja, de cada 10 contaminados, cada 100 pessoas, né, 10 acabavam internadas, com a Omicron você tem 20% disso. Ou seja, 20% seriam 2. Então, assim, de cada 100 contaminados, 2 iriam para o hospital. Entretanto, quando esses 2 internados com Omicron se comparam com a taxa de internação da Delta, a evolução para Covid grave é a mesma, não muda, né? Então, assim, ela realmente é menos agressiva, ela é mais contagiosa, menos agressiva, porém, se caso você precisar de internação hospitalar, todas as complicações do Covid que a gente já conhece, de Covid grave, vão acontecer assim como acontecia com a Delta. Então, assim, quando a gente vê uma taxa de contaminação muito grande, acaba nos preocupando. Se você for pegar, por exemplo, no último dia 25, no dia de Natal mesmo, né, que a gente tem esses dados de maneira recente, a França, Inglaterra, Itália e Espanha somavam mais de 500 mil casos. Se a gente for falar assim, ó, 500 mil casos, eu vou pegar 2% que vai precisar internar, que isso foi um dia só. Então, assim, 500 mil casos, 2% são 10 mil leitos, são 10 mil vagas de hospital. Mesmo a gente, países de primeiro mundo, eles não vão ter essa quantidade de leitos, né? Claro que esse número de internações acaba acontecendo no decorrer do tempo. Geralmente vai ser 2 semanas, 20 dias após. Mas você imagina, todo dia, na Europa, dando 500 mil casos, 500 mil casos, 500 mil casos, isso começa a aumentar o número de pessoas que vão precisar de hospital. Seja vacinado, seja não vacinado, né? E o que acaba acontecendo é que quando a gente for ver a taxa de hospitalização hoje do Reino Unido, onde está tendo mais de 100 mil casos por dia, ele já chegou a 73% da parte da UTI, que é o mesmo índice que eles tinham em março. Então, assim, muito possivelmente, infelizmente, pelo que a gente vê nas curvas de taxa de internação do Reino Unido, da Espanha, dos países da Europa, muito possivelmente, dentre 2 a 3 semanas com uma taxa de contaminação assim, é possível que os hospitais comecem a ficar pressionados novamente, porque a explosão de casos está num número tão alto que é anterior ao período de vacinação, né? Então, infelizmente, o que a gente está vendo lá e o que está acontecendo agora também nos Estados Unidos, muito possivelmente vai se reproduzir final de janeiro, em fevereiro, com aumento de casos aqui. A gente espera que a evolução seja diferente, mas já dá para se ter uma ideia do que está acontecendo e do que possivelmente possa acontecer aqui, quando se a Omicron tiver o mesmo comportamento de se espalhar rapidamente como está acontecendo lá.
Mas qual é a chance dessa evolução ser diferente? O que, que poderia mudar aqui no Brasil para ser uma evolução diferente, então?
Então, uma coisa que, assim, a primeira coisa que eu queria deixar bem claro é que eu sou totalmente a favor da vacina. Vacina é ciência, todo mundo se vacine, por favor. Agora a gente está na época da terceira dose, ou quem não tomou a segunda dose deve se vacinar. Mas, assim, até no consciente coletivo que acabou acontecendo, é que, assim, as pessoas que estão totalmente vacinadas, o que a gente acaba vendo é que, depois de tanto tempo em confinamento, tanto tempo se cuidando, é quase que natural para as pessoas que tomam a segunda ou a terceira dose acharem, entre aspas, a situação do Brasil hoje é muito boa realmente, que o coronavírus acabou. Então, o que acaba acontecendo, o que também aconteceu nesses países, né, se viam reuniões de família, a volta de shows, o pessoal sem máscara, né, então acaba, na verdade, tendo-se um certo descuido, e é quase que inconsciente para isso, né. Então, assim, o que poderia se fazer diferente? Ninguém está falando novamente, e eu também não sei como vai ser, se realmente os hospitais ficarem pressionados lá fora. Talvez aconteçam, inclusive, novos lockdowns. Mas, assim, eu particularmente, eu sempre fui contra, né? Acredito que não é a medida mais efetiva e realmente ela realmente penaliza muito a parte da economia e a gente tem uma taxa de desempregados muito grande. Mas, assim, alguns cuidados básicos, por exemplo, continuar usando máscara em lugar fechado. Isso realmente não vai impedir 100%. Mas se você estiver vacinado, se você estiver usando máscara em lugar fechado, ou tentar não aglomerar sem máscara, né? Tudo bem, se você estiver sozinho, estiverem poucas pessoas em lugar aberto, a chance realmente de você se contaminar, e ainda mais se você estiver vacinado, é muito, muito, muito baixa. Mas, por exemplo, você pode voltar a fazer sua academia, faça sua academia. Mas faça academia de máscara, por exemplo, né? Nas escolas que continuem usando máscara também. Então, esse tipo de coisa que a gente poderia realmente continuar fazendo, higienizando as mãos, passando álcool em gel, isso deveria ser um comportamento, inclusive, a gente está vendo até agora epidemia não, né? Mas é um surto de H3N2, de gripe, né? Então, tudo isso daí pode fazer e evitar com que isso se espalhe de maneira mais rápida e mais fácil. Porque, assim, o que, infelizmente, ou até mesmo felizmente, para todos esses países que estão tendo esses surtos de contaminação, o que acabou acontecendo é que a população, a grande maioria delas, se sentiu protegida pela vacina e falou assim, olha, agora a nossa taxa de contaminação está baixa, então está tudo liberado. Infelizmente, para o coronavírus não funciona assim. A gente vai ter que se adaptar, porque o coronavírus está longe de acabar, né? Todo mundo precisa viver, todo mundo precisa trabalhar. Eu não estou falando para ninguém deixar de trabalhar. Claro que todo mundo vai manter seus compromissos, mas mantê-los com prudência e mantê-los com cuidado Da mesma maneira que você entra no carro e você automaticamente coloca cinto de segurança, eu não vejo por que não a gente conseguir manter o hábito de usar máscara em lugar fechado e continuar higienizando as mãos. Isso pode ser feito de diferente do que, tá, do que aconteceu e do que ocorreu nos demais países.
Bom, alguns especialistas dizem que é possível que o coronavírus fique, a partir de agora, cada vez mais brando, porque ele, para ele, né, não é interessante matar o hospedeiro. Então, ele vai se abrandando conforme passar o tempo. Tem algum fundamento nisso?
Então, se a gente for ver a Omicron, na verdade, se ela tem uma taxa de internação 20% do que seria a da Delta. Isso já mostraria ser realmente uma adaptação. Só que assim, veja, ele se espalha muito mais rápido do que a Delta, que já se espalhava, que já era 4 vezes mais transmissível do que a variante original, né? Então, assim, isso realmente pode, na verdade, deve acontecer, principalmente nos países vacinados, né? Então, quando a gente vê o Brasil, até mesmo Maringá, eu estava verificando hoje, eu acho que a gente está com uma taxa de segunda dose aí, acima de 70% também, que é uma taxa muito boa. Então, a tendência é que, se caso pegar, realmente ser mais leve. O problema, na verdade, é assim, a gente continua numa roleta russa, né? Se cada 100 pessoas, mesmo ele estando vacinado, claro que a chance de quem não está vacinado adoecer é muito maior do que quem está vacinado. Mas mesmo assim, o vacinado, infelizmente, ele pode pegar de novo, ele pode adoecer, sim. A probabilidade é pequena, mas assim, eu não consigo pegar isso e olhar, obviamente, para 100 pessoas. Infelizmente, ela pode ser aqueles 2% que realmente vão precisar de internação, que é o que a gente está vendo na Omicron agora. Então, assim, todo cuidado, e não seria um cuidado de ficar restrito, né? A gente vê, por exemplo, mesmo para tentar conciliar essa parte de economia e a parte da saúde coletiva, a gente vê que isso foi ontem que o CDC, né? O CDC é o Centro de Controle de Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, né? O órgão máximo que detalha realmente as recomendações de como se tratar e como se portar diante de qualquer doença infecto-contagiosa. Né? A gente tinha uma necessidade anteriormente, quando começou a pandemia, era falado em 14 dias. Né? Agora a gente fala em 10. E hoje, o CDC, a recomendação é que se isole por apenas 5 dias. Né? Por quê? Porque assim, quando você começa a apresentar o sintoma, muito possivelmente você já está há mais de 72 horas com o vírus. E se você está vacinado, né, você já tem algumas séries de anticorpos contra eles. Então, assim, qual que seria o período mais provável que você poderia transmitir essa doença? Seriam os 5 próximos dias depois dos sintomas. Né? Então, assim, o que eles estão divulgando agora, até para não fazer restrições muito, muito grandes ou deixar pessoas muito tempo confinadas, é realmente falar assim, olha, a gente pode diminuir o intervalo, mas que realmente aquele que seja contaminado, e na verdade a grande maioria dos casos são casos leves, por favor, que fique em casa. Né? Infelizmente a gente teve até a mídia mesmo, a imprensa soltando que teve uma senhora que chegou da África do Sul, positivou para Ômicron, e quando a vigilância sanitária da cidade dela foi procurar, vigilância sanitária não, a Secretaria de Saúde foi procurar se ela estava fazendo, se estava tudo bem com ela, não, ela foi, não foi encontrada em casa. Quando foi perguntar onde ela estava passando dentro de um shopping com 2 filhos. Então, assim, uma pessoa que chegou da África, que estava, assim, qual é a consciência que uma pessoa dessa tem? Né? Isso espalha por um monte de gente, né? Então, isso por um monte de gente, infelizmente, alguém que pode ser imunossuprimido, que pode ter fator de risco, ou até mesmo uma pessoa que está imunizada, se ela cair na roleta dos 2% que vão internar, infelizmente, ela pode ter um Covid grave ou correr risco. Então, assim, que as pessoas possam se conscientizar, mesmo os casos leves, da importância de somente o caso positivo, de ficar, obviamente, em casa, isolado. Mas são 5 dias agora, a recomendação do CDC são 5 dias, não é mais uma semana, não é mais 14 dias, são 5 dias.
E qual a opinião do senhor sobre a vacinação de crianças?
Os trabalhos, não são muitos, né, mas os trabalhos científicos mostraram segurança, sim, realmente, em ter a vacinação das crianças, né. A maior controvérsia em relação dos casos que realmente ocorreram, e se a gente for ver a casuística maior de efeito colateral, tipo, né, o que seria mais temerário, tipo miocardite ou pericardite, são inflamações que acontecem no coração devido à imunidade contra a vacina. acontecerem casos raros e especificamente numa população, que seria a população de adolescentes ou adultos jovens de 16 a 24 anos. Isso aconteceu principalmente com a segunda dose da Pfizer. Então, toma-se a primeira dose, na segunda dose aconteceu uma proporção muito maior de inflamações no coração nessa faixa etária e para meninos. Isso não foi visto em meninas e também não foi visto em outras faixas etárias. Então, isso também não ocorreu em crianças. Então, assim, o maior risco, e a gente está falando aí, assim, eu estou dando a estatística mais alta do pior trabalho, né? Então, se a gente for pegar as informações divulgadas pelo governo de Israel, a incidência chegou para 1 a cada 3 mil adolescentes homens de casos de miocardite. A grande maioria foi leve, passou, não teve problemas maiores, né? Mas 1 a cada 3 mil, a gente está falando de 0,0000 alguma coisa. Então, essa foi a mais... Se a gente for pegar na incidência total, seria 1 para cada 100 mil, 1 para cada 200 mil. Então, seria 0,00000 alguma coisa. Então, assim, para as outras faixas etárias, realmente não há essa preocupação, né? Nos Estados Unidos e na Europa, já está acontecendo realmente a vacinação de crianças entre 5 a 12 anos, né? No Chile aconteceu também a vacinação de crianças, não só isso, foi por Pfizer. No Chile aconteceu a vacinação de crianças também com Coronavac. Então, assim, é possível que a Anvisa venha aprovar, além da Pfizer para crianças, a Coronavac também. E aí, eu ainda acho que nada deve ser imposto, né? Mas, assim, a partir do momento que campanhas de divulgação, né, assim como você está fazendo essa entrevista agora, mas, assim, os profissionais de saúde, a Sociedade Brasileira de Pediatria e de Infectologia também já está recomendando. Então, acredito que, dando essa transparência, dando segurança para a população e mostrando que realmente é uma vacina segura, é possível realmente de fazer a vacinação dos menores, das crianças, né? Mas eu volto a dizer, isso é autonomia e as crianças, na verdade, são cuidadas pelos pais ou o responsável, ou alguma coisa assim. Então, assim, óbvio que a responsabilidade deve ser delegada aos pais em relação à parte... Deve ser feito o esclarecimento e a responsabilidade de levar os filhos ao posto de saúde deve ser dada aos pais. Essa seria a minha opinião particular, né?
Tá certo. Doutor Afonso, muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Ok, estou à disposição. Boa tarde para todos.
Obrigada. Nós conversamos com o médico Afonso Akiyoshi Ozaki, cardiologista, doutor em ciências, e nos falou sobre os estudos científicos divulgados recentemente sobre a pandemia, sobre o atual momento da pandemia da Covid-19.